Caminhos da Cultura.
Hoje é quinta-feira e você já sabe, né? É dia de Caminhos da Cultura com todas as novidades da Universidade de São Paulo. Hoje comigo o jornalista Michel Sitnik. Michel, ótima tarde para você, seja bem-vindo. E olha, já começamos aí o quadro de hoje com uma trilha sonora intrigante aí, com esses efeitos sonoros. Explica pra gente aí.
Boa tarde, Cido, tudo bem?
Tudo bom.
Isso que a gente ouviu agora é um trechinho do Animatrix. Sabe por que a gente trouxe isso pra começar o quadro hoje? Termina amanhã uma mostra de cinema muito legal aqui do Sinusp, que é a 7ª edição da Mostra de Animação, que propõe uma outra visão desse gênero de cinema. Normalmente, Cido, a gente fala de animação e pensa em criança, não é verdade?
Verdade,
a gente
verdade.
Já pensa naquela coisa de mundos fantásticos e contos
Exatamente.
De fada. E a proposta agora é justamente quebrar um pouquinho essa percepção infantil. O Sinusp montou uma programação que traz algumas animações com temática adulta, recuperando esse formato para abordar assuntos mais complexos, graves e até polêmicos. Então hoje são apresentados dois filmes. Primeiro, às 16 horas, Animatrix, que é esse que a gente ouviu, que é na verdade uma coletânea. São 9 filmes que partem do princípio de que antes da história do filme Matrix, que acho que todo mundo lembra, né?
É um
clássico
Matrix,
que todo mundo assistiu.
Clássico.
E esses nove curtas que a gente tem hoje aí na mostra, eles são anteriores ao Matrix. Então eles partem do princípio que muita coisa aconteceu antes daquilo. Então são curtas-metragens que contam um pouquinho de como os humanos entraram em conflito com as máquinas, fazendo com que a Matrix fosse criada. São uma fusão de estilos que mesclam computação gráfica com o tradicional anime japonês. Bem, bem legal de ver, e pra quem curte, né? O Matrix tem uma legião de fãs, né?
E aí
é algo a mais
e aí une,
desse universo, né?
Une as pessoas que gostam também do anime, né? Então,
exatamente.
É uma junção de tecnologias aí na tela, né?
Exatamente.
Vale a pena.
E depois, às 19 horas, o filme apresentado é O Planeta Fantástico, que é uma produção bem interessante também, mesmo que um pouco incômoda de assistir. O filme é de 1973 e ele retrata um mundo onde seres gigantes de 12 metros de altura têm os humanos como se fossem pequenos bichos de estimação. O espectador vai sendo provocado ao ver humanos nesse papel e outros seres tratando eles, ou a gente, né, de forma que muitas vezes a gente trata os nossos animaizinhos. Ou...
É um tapa de luva de pelica,
é verdade. Pro bem e pro mal, né? Eles são seres que têm uma cara meio de ET, assim, né? E aí eles pegam os humanos na mão e fazem aquela coisa toda que a gente vai ficando incomodado, né? E para além do tema e da sensação que isso provoca na gente, vale destacar também a estética inovadora e experimental dessa animação. Ela tem ilustrações bem características dessa época do início dos anos 70, com referências um pouco psicodélicas e que são combinadas com uma trilha sonora bem sinistra, baseada em rock progressivo. Vamos ouvir um trechinho pequeno dessa trilha, só para dar uma ideia do clima dessa animação.
Né?
Já dá para ter uma ideia, né, de como é que é o...
Já é uma sensação do humano sendo tratado por eles, né?
Sensação incômoda, né?
É uma sensação incômoda. Eu acho que aí já vale a pena até as pessoas observarem a sua conduta para com os seus animais de estimação.
É verdade.
Eu acho que realmente serve de alerta até, né?
Se colocar no lugar, né?
É, eu acho que sim, mudar os conceitos, né?
É verdade. E para conferir esses dois filmes, as duas sessões são gratuitas, como sempre, as mostras do Sinusp. A sala fica na rua do Anfiteatro, número 181, aqui no campus da cidade universitária. No site usp.br dá para ver também os outros filmes de amanhã e as próximas mostras que estão por vir.
Bom, hoje, Planeta Fantástico, que é essa trilha que estamos ouvindo aí.
Às 19 horas.
Às 19 horas e o Animatrix, às 16 horas.
Às 16 horas.
Olha, uma bela oportunidade aí para você que está acompanhando via Sampa, vir aí com seu filho e acompanhar aí já mês de férias, né? Aí aqui no Sinusp, muito bom. Uma outra oportunidade para a gente conhecer, né, outros tipos de animação e sair do lugar comum, né, Michel? E até pensar aí a animação para além do aspecto infantil. Mas falando em infância, tem exposição boa também para quem quer lembrar a infância, não é?
É isso, porque está em cartaz uma exposição que une com perfeição as informações históricas e o lado lúdico e afetivo da memória. O nome da mostra é Papéis Efêmeros, Memórias Gráficas do Cotidiano. Como o próprio nome já indica, Cido, o que o público vai poder ver ali são produtos que provavelmente até já passaram pelas nossas mãos na nossa infância ou até com os nossos pais e avós. E essas são objetos que dão dicas de alguns aspectos, né, de como era a vida dessas pessoas naquela época, ou mesmo da nossa vida em uma época que a gente vai esquecendo como é que eram os detalhes, né? Uma coisa é aprender história lendo livros de história, e outra coisa é lembrar de vários objetos que faziam parte do dia a dia, do cotidiano. Então, o ponto de partida dessa exposição são embalagens, cartazes, rótulos, coisinhas assim pequenas, mas que no conjunto constroem um retrato social. São mais de 500 peças. Elas todas pertencem ao acervo do Museu Paulista da USP, que é o conhecido Museu do Ipiranga. Apesar de ele estar em reforma, ele vem desenvolvendo várias exposições e atividades em muitos lugares da cidade de São Paulo. A curadoria dessa mostra é da professora Solange Ferraz de Lima, que é diretora do próprio Museu Paulista, junto com o professor Chico Amém de Mello, que é um conhecido designer e é professor aqui da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP também. Essas peças gráficas apresentam os hábitos e costumes dos brasileiros entre os séculos 19 e 20, mostrando que esse tipo de papelzinho, apesar de ser efêmero, ele cumpre uma função muito importante de comunicar, informar, emocionar, seduzir para o consumo e por aí vai. Então são papéis de bala, santinhos católicos, rótulos de aguardente, caixa de fósforo, embalagem de maço de cigarro, tem cadernos de caligrafia e até, veja só, Cido, catálogo de moda do Mapping. Lembra do Mapping?
Poxa, lembro do Mapping. Poxa. São objetos que, na época, a gente nem dava muita atenção, né?
Parece que são lixos, né? Quando você revisita isso tantos anos depois,
Vem todo o sentimento. Aquele encontro muito
E o
legal.
Retrato da sociedade, né? A exposição pode ser visitada de terça a domingo, até dia 26 de agosto, no Sesc Ipiranga, que fica na rua Bom Pastor, 822. A entrada é gratuita também. E quem quiser saber mais detalhes para fazer a visitação, dá para ver no site do Sesc, sescsp.org.br.
Bom, e o Sesc Ipiranga fica aqui pertinho do Museu de Zoologia da USP, que também o Museu de Zoologia da USP é uma ótima dica de passeio cultural nessas férias, né?
É uma ótima dica para quem está procurando lugares para ir nas férias, não só para se divertir, mas para fazer um passeio diferente, que você sai com algum aprendizado, né? Um conhecimento a mais. E aí o Museu de Zoologia da USP é bacana para todas as idades, Cido. Para quem não conhece, o museu ficou fechado durante 4 anos para uma grande reforma e reabriu no ano passado, modernizado e com um novo espaço expositivo que chama Biodiversidade, Conhecer para Preservar. Lá o público pode ver desde réplicas de dinossauros, que são sempre grande sucesso, né? As réplicas de dinossauro, mas tem outras espécies, mamíferos, répteis, aves, anfíbios, insetos, moluscos e crustáceos. Cada um deles tem as plaquinhas que explicam direitinho ali a origem, o habitat daquele exemplar, se está ameaçado de extinção, várias informações históricas, e o espaço é dividido em áreas temáticas que acompanham a cadeia evolutiva das espécies, e assim dá para entender melhor a mudança de cada ser no decorrer dos tempos. O acervo do museu é bem grande, também conta com mais de 800 peças. Alguns são empalhados, raposas, pinguins, ursos, aí tem fósseis, tem um fóssil de 70 milhões de anos ali. E tem também uma série de crânios que vão desde os hominídeos até o Homo sapiens. E aí vários painéis interativos explicando. Tem também programações especiais com atividades educativas, dependendo do dia e do horário dá para participar dessas atividades. É um lugar assim que a gente consegue entender na prática e de verdade o que diz a famosa teoria da evolução de Charles Darwin, que a gente sempre ouve muito falar e às vezes não é muito palpável, né? E vendo esses objetos expositivos a gente consegue entender melhor. Visitação gratuita também, não paga nada para entrar. Como você falou, ali no Ipiranga também, pertinho do Sesc, fica na Avenida Nazaré, 481. E mais informações, o site é MZ, de Museu de Zoologia, né, .usp.br.
Ótimos programas, vale a pena você aí arrumar um tempinho e vir prestigiar. E este é o Caminhos da Cultura, te mostrando aí caminhos que valem a pena serem percorridos, né, Michel?
É isso, Cido. A gente sempre seleciona algumas coisinhas por causa do tempo, mas tem muito mais dicas no site da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão da USP. Quem procurar lá no Google ou no Facebook vai encontrar.
Legal, Michel. Quinta-feira que vem, mais novidades aqui pra gente.
Quinta que vem, tamo de volta. Boa tarde pra você, pra
uma
todo mundo que
tarde.
Tá ouvindo.
Obrigado, Michel. Michel Sitnik com a gente. Na próxima quinta-feira, mais dicas aqui no Caminhos da Cultura.
Você está ouvindo Via Sampa, um passeio cultural pelo melhor da metrópole.